Boa tarde, Oswaldo. Cumprimento também o professor Ademir e cumprimentando, estendo a todos os ouvintes aqui da Rádio Cabiúna. Realmente foi um ano muito abençoado para a nossa universidade, também para o nosso campus Luiz Meneghel, mas a gente fica muito feliz de ver todo o avanço que tem no sistema estadual de ensino superior. Como você mencionou, né, outras universidades também sendo muito bem reconhecidas em avaliação nacional e internacional. As universidades ela tem um destaque, Oswaldo, em produção de conhecimento, especialmente as universidades públicas. 95% das principais publicações de pesquisas elas são oriundas de estudos desenvolvidos em escolas públicas. Então isso é importante destacar. Então também passar para o Ademir cumprimentá-lo.
Boa tarde, Bia.
Boa tarde.
Um ano legal, né? Vamos dizer, diga-se de passagem, né?
Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, esse é um ano que vai se encerrando, né? Mas que, por outro lado, ele trouxe boas perspectivas para o ano que vai começar agora. Foi um ano extremamente produtivo, com muitos investimentos para a nossa universidade. Como o Ricardo está dizendo, né? Que a questão da integração entre a universidade e a população, a comunidade. E a universidade cumpre o seu papel dessa maneira. Na verdade, a universidade ela foi feita, ela tem como objetivo atender as necessidades da população, da comunidade. Então, como a gente sempre frisa quando nós podemos falar aqui, é que a universidade, o conhecimento, ela tem que atravessar os seus muros, né? Tem que chegar até a população. E é esse o objetivo, e é isso que a gente vê que a universidade está... É assim que ela está atuando.
Por partes, o vestibular... hoje não é mais aquele vestibular, né? Antigamente de 2 dias, é só 1 dia, mas mesmo assim supera as expectativas e, consequentemente, nós tivemos aí uma boa aderência da comunidade, né? Não só de Bandeirantes, como praticamente todo o Brasil, né?
Oswaldo, o vestibular da UEMP ele ocorreu tudo dentro do planejado, foi um sucesso o vestibular. A gente tem um perfil de sociedade, né? Em relação ao número de adolescentes, que mudou do que tinha 10, 20 anos atrás, né? Então, a gente observa uma redução de adolescentes e, consequentemente, o número de estudantes no ensino superior ele também enfrenta um desafio, né? Basta a gente ver também nas escolas aí de ensino fundamental e ensino médio. Eu comento que, quando era minha época de estudante ali do Nóbrega, né? A gente saía à noite ali, era um movimento da cidade ali no entorno das escolas, né? Turmas cheias, era um movimento. E hoje não é mais assim. Então, a universidade também ela precisa entender esse cenário, né? E se reinventar. Mas, graças a Deus, a gente tem uma ocupação das vagas que são ofertadas aqui na UEMP com uma ocupação alta. É uma característica dos cursos aqui da nossa universidade, né? Especialmente se a gente comentar do curso de agronomia. O curso de agronomia agora em fevereiro completa 50 anos da primeira colação de grau. Então é um curso que está aí na vanguarda, é um curso solidificado e reconhecido nacionalmente. Então tem muita procura por jovens aí que queiram se graduar nessa área. Não só agronomia, né, Oswaldo?
Se a gente for pegar a agronomia já deu secretários de Estado, tem secretários de Estado hoje, 2 secretários que passaram pela universidade.
O nosso atual secretário de agricultura, o Natalino, nosso amigo, a gente teve o prazer de recebê-lo aqui na UEMP, é uma pessoa que parece que se formou há pouco tempo aqui pelo grau de carinho que ele tem com a nossa universidade, com as pessoas que estão aqui. Então a gente fica muito feliz. Para nós, eu comento muito com o Ademir isso aí, nós estamos completando 2 anos de gestão, tem mais 2 anos pela frente, e o que nos move é ter metas de atender a sociedade, dar condições para a nossa comunidade acadêmica fazer o melhor. Então nós estamos aqui para servir. Então quando a gente vem aqui, você nos convidou para fazer esse balanço do ano, a gente vem representando um grupo de professores, de agentes universitários e de alunos, que eles sim, no dia a dia, estão ali atuando e em diversas áreas, né? Então, a gente fica muito honrado de estar à frente da universidade e também com muita responsabilidade, né? Até agora, eu estava comentando com você, a gente estava junto com a equipe lá resolvendo o problema do poço artesiano que parou de funcionar. Então, assim, são desafios diários à universidade, um campus grande, né? 62 alqueires, atividade diversificada, mas a gente vê a importância que o campus Luiz Meneghel, que aqui é o UEMP, tem para o desenvolvimento da nossa região. Então, comentar um pouquinho dos avanços que a gente teve. A gente, além do reconhecimento dos 6 cursos de graduação que nós temos, nós tivemos o 7º agora, Oswaldo, esse ano de 2024, que foi o curso de fruticultura, iniciado em Santo Antônio da Platina. Então, veja, a universidade começa a expandir sua atuação para além de Bandeirantes, né? Esse curso de fruticultura, ele foi planejado, né, junto com a reitoria, mas planejado pelo Colegiado de Agronomia. Então, é muito bom isso aí. E ele está sendo executado por professores do Colegiado de Agronomia, conto com o apoio de outros docentes, mas também a gente pode falar de outras ações, né, fazendo um balanço. Na aprovação agora de residência, nós tivemos, o campus já tem a residência em medicina veterinária, que é realizada aqui no hospital, mas agora aprovou a residência em enfermagem com ênfase em urgência, emergência e cuidado crítico. Então, boa parte dessa residência ela vai ser realizada na Santa Casa de Bandeirantes, é uma parceira, né, toda a equipe da Santa Casa. E com isso a gente vai ampliando o campo de ação da nossa universidade para dar mais oportunidade de continuidade da formação dos profissionais. Porque às vezes os nossos alunos, quando se graduam, alguns iniciam no trabalho em unidade de saúde ou hospital, mas muitos também vão para residência em Ponta Grossa, São Paulo, Londrina, UEL, e agora vai ter oportunidade também de dar continuidade nos seus estudos aqui pela UEMP. Então, assim, teve esse avanço.
Esses dias também nós tivemos esse mês de dezembro aqui também, com a IDR Paraná também, né?
Isso.
Também, né? De agricultura, né?
Isso, é uma residência técnica.
Agronomia, né?
Isso, é uma residência técnica, é um programa do governo do estado, que os órgãos, eles geram a demanda para a Secretaria de Ensino Superior, e a secretaria enxerga qual universidade tem o potencial de ofertar esse curso em parceria com a SET e o órgão do estado que é demandante. O professor Ademir teve uma atuação muito, muito presente nesse projeto, junto com o pessoal do Centro de Ciências Agrárias também. Até vou passar para ele comentar um pouco sobre o objetivo dessa residência, mas ela também se enquadra como um curso de especialização. Sim. Então isso aí é o olhar do estado para a nossa universidade e no que ela pode dar de resposta para uma demanda que é da sociedade, né? Então, Ademir, complementar também.
Oswaldo, a residência técnica, ela vem, como o Ricardo falou, a partir de uma necessidade do IDR, né? Então, ela é apresentada para a SET, para a Secretaria de Ensino Superior, e eles nos procuraram para fazer essa proposta. E aqui eu quero deixar o agradecimento também para a comissão que... dos dois cursos, né, as comissões executivas, tanto da agronomia quanto da veterinária, mas o professor Rogério, o professor Mauro, Terezinha e Thaís foram os professores que compuseram essa coordenação e fizeram a preparação do projeto pedagógico do curso. Então, ele foi apresentado para o IDR, como o Ricardo falou, é uma residência que atende todo o estado do Paraná, então, apesar de acontecer... com a organização e a coordenação aqui pela UEMP, mas ela atende a todo o estado nessa necessidade do IDR, e nós teremos 56 vagas de residentes, então serão profissionais recém-formados, então até 3 anos de formados dentro das áreas de agronomia, medicina veterinária, engenharia de alimentos, e eles vão atender a necessidade do IDR. Então, assim, como o Ricardo falou, isso denota e demonstra também uma confiança tanto da SET quanto do IDR, da Fundação Araucária, com a UEMP, né? Então, essa parceria que é muito produtiva e sempre foi. Então, assim, isso mostra o nosso papel dentro da sociedade, né? Vou frisar isso novamente. Inclusive, abrindo portas para novas propostas que podem vir. De repente, na área de medicina veterinária, ciências biológicas, na área de computação, né? Área de informática e também na área de enfermagem. Então a gente espera que no futuro tenhamos mais oportunidades.
Mesmo porque também o pessoal do IDR Paraná também, o Amauri também, acho que é daqui, que estudou aqui também, né? O
exatamente, gerente exatamente. Estudar, né? Em uma das reuniões que eu fui para Curitiba, tive a oportunidade tive a oportunidade de conhecê-lo. Outra pessoa assim que trabalhou ativamente para que essa proposta pudesse acontecer, e nas nossas conversas ele muito saudoso, assim, em relação ao curso de agronomia, a vivência que ele teve aqui em Bandeirantes. Então deixo aqui também um abraço para ele, se ele estiver nos ouvindo.
É, porque quando a gente vê a cara do cidadão civil, eu conheço a cara aí, já conheço a cara, pelos anos que a gente tem aqui, e a agronomia passa por aqui todos, né, praticamente todos passam por aqui pelo programa de sábado à tarde, então você relembra algumas
caras. E é interessante que você tá relembrando da Mauri, o Ricardo também falou, você ressaltou aqui o papel dos nossos ex-secretários e atual secretário de Agricultura. Sim. Mas uma outra coisa que a gente sempre vê também, quando a gente tem a oportunidade de receber os ex-alunos, principalmente da agronomia, né, o pessoal que veio um pouquinho antes, como a gente vê deputado federal, sim, deputado estadual, prefeitos, inclusive da nossa região aqui e de outros estados. Então, no meio do ano a gente recebeu o prefeito de Guaíra, se não me engano, que é um ex-aluno aqui da FAUME. Então, assim, a gente tem os formandos, os egressos da universidade trabalhando no país inteiro e atuando de forma decisiva no crescimento do país.
Isso é legal, né? Vamos falar bem a verdade. É bom porque também, numa hora do lugar que precisa dar uma empurradinha, eles estão lá para ajudar.
Eu tiro um exemplo disso que você está falando, de uma fala de um ex-aluno que trabalha na parte de recrutamento de agrônomos. Uhum. E ele comentando, né, numa dessas visitas de ex-alunos, que durante a entrevista ele pergunta de onde o aluno vem, né, qual foi a escola que ele se formou, e ele fala, e tem muitos que falam, né, que se formaram na FAUME, na UEMP. E aí o colega do lado falou, aí você facilita a entrevista para eles, né? Ele falou, não, é o contrário, eles que facilitam a entrevista para mim. Uhum. Então, assim, é lógico que é um momento descontraído que a gente está ali, uma fala assim, mas ela reflete, né, o reconhecimento da qualidade da formação da universidade. E essa qualidade, ela se estende também, Oswaldo, aos outros cursos. Sim. E o que a gente vê é que na universidade tem um ponto que é diferenciado. É a integração da teoria com a prática. Então, não só dentro do campus, né, o rol de oportunidades que eles têm, seja na fazenda escola, no trabalho brilhante que tem sido realizado ali pelo Diego, que é o diretor da fazenda, mas por toda a equipe, ou no hospital, que nós temos o Tales, que é o diretor do hospital, e aqui na clínica também de enfermagem com a Fernanda, né, e no nome deles eu estendo a toda a equipe, porque também é momento aqui de agradecer o trabalho e o empenho deles à frente desses órgãos, porque são órgãos que dão apoio e suporte para todos os outros cursos. Se a gente pega aqui a Nascente, né, nós temos a professora Ana Cecília, da área de Biologia, que é responsável pela área de preservação de recursos naturais. Eles têm um projeto ali de preservação da Nascente e fizeram captura de imagens assim, de animais que eles nem imaginavam que teria um registro aqui na nossa região. E a universidade, ela tem apoiado também, Oswaldo, essa imersão desses alunos em outros biomas, em outras realidades, assim, com visita, com disciplinas no Pantanal. Então, a universidade aqui do campus Luiz Meneghel, assim como nos outros campos também, isso é muito positivo, realizaram disciplinas no Pantanal, em parceria com a Universidade Federal Mato Grosso do Sul.
E há de se precisar também que antes da obrigatoriedade dessas extensões, né, aqui já se fazia isso, né?
Já era uma característica, porque a gente tem muito, a gente reconhece o apoio que a gente tem, tanto da comunidade, como também de empresários aqui, que sempre apoia a nossa instituição, mas também do poder público. Então, a universidade, ela tem o compromisso e o dever moral de retribuir diretamente para a pessoa que está ali, porque, afinal de contas, né, como uma universidade pública, ela é mantida com os impostos, com o recurso que cada cidadão contribui para manter esse serviço público. Então, ela tem que devolver com o melhor que a gente tem, com as condições que a gente tem atualmente. E é importante destacar, assim, a gente tem tido muito apoio para o desenvolvimento desses projetos. Você comentou da atividade de extensão. O que seria atividade de extensão? É a integração do estudante, o estudante como protagonista, com orientação do professor, mas tendo a troca de conhecimento com a comunidade, buscando solução para os problemas que são reais ali.
E não só Bandeirantes, a região, né?
Não só Bandeirantes. A gente tem a participação em projeto Rondon Nacional, através da coordenação pela PROEC, né, que é fica uma pró-reitoria de extensão. Mas também tem o Rondon regional, né, estadual, E também vale destacar que agora no verão tem a operação verão maior, né, no Paraná, que nós temos grupo de alunos e professores da UEMP que estão indo atuar no litoral paranaense. Então, é importante a gente destacar, Oswaldo, não só a atuação aqui da comunidade acadêmica, mas o reconhecimento que o governo do estado, através do governador Ratinho, e principalmente o secretário Aldo, o reconhecimento que eles têm no protagonismo que as universidades têm para pesquisa, para formação, para extensão, para inovação. Também é importante destacar a inovação.
Né? Eu admiro também a atividade, principalmente na sua área, que é a veterinária, chegar mais junto também, né? A partir de agora também desenvolver mais projetos, enfim, para a comunidade. Né?
É, exatamente.
Já são desenvolvidos alguns, né?
Enquanto o Ricardo estava falando, eu estava tentando lembrar aqui alguns projetos que são desenvolvidos na região, mas, por exemplo, o Paraná Mais Orgânico, que é coordenado pelo professor Rogério aqui, que atende uma série de cidades da nossa região, o Hospital Veterinário fazendo atendimentos externos, né, nas propriedades. Então, nós temos toda a equipe da biologia, de todos os cursos que compõem aqui o grupo de cursos da Luiz Meneghel, mas assim, atendendo a toda a região, inclusive se aproximando muito do estado de São Paulo. Então, acho que esse, Oswaldo, é o papel da universidade mesmo, né? E como o Ricardo falou, integrando os alunos com a comunidade. Estava me lembrando aqui de uma outra situação também. O Ricardo falou da disciplina no Pantanal, que traz muito benefício para os nossos alunos, principalmente para os professores, mas eles tiveram também a oportunidade de fazer uma visita técnica ao Zoológico de Bauru e ao Horto Florestal e ao Jardim Botânico de Bauru também. Então, assim, isso incrementa no aprendizado do aluno e, como a gente já disse aqui, né, esse é o aluno que em pouco tempo eles vão estar espalhados pelo Brasil todo. Então eles vão levar o nome da UEMP, vão representar a UEMP no Brasil todo e precisam ter esse conhecimento para que eles possam desenvolver suas atividades, né? Então, como você estava dizendo, esse é o papel da universidade e regionalmente aqui ela é fundamental para o crescimento da nossa região.
E além do mais, é o programa que desenvolve também no âmbito social, né? Que a gente viu aí, é o programa UEMP na comunidade, né? Desenvolvido em Santa Mariana, Andirá, em Bandeirantes, né?
Esse programa UEMP na comunidade, ele integra os projetos de extensão, principalmente ali do Centro de Ciências Biológicas, e ele é a espinha dorsal da curricularização da extensão, que a gente já comentou aqui, que torna obrigatória a inclusão da extensão em pelo menos 10% da carga horária de cada curso. Então, a gente viu aí um aumento dessas atividades, a gente já tinha essa característica, né? Já era um perfil dos nossos cursos aqui do campus, essa atividade de extensão, mas com essa adequação dos currículos, torna-se obrigatório agora. E a gente teve a oportunidade, no dia que foi organizado o EMP na comunidade, Oswaldo, lá no Chinelão, né? Que foi a apresentação ali no mesmo espaço de vários projetos de extensão da nossa universidade. E como é bonito ver ali a organização que foi realizada, né, através da professora Natália, professora Simone, né, e demais colegas, os jovens vindo ali, tudo organizado com as escolas, né, o apoio que a rede estadual e a rede municipal deu também para poder viabilizar a ida desses alunos lá com seus professores, né? E quanta coisa bonita a gente viu lá. Desde treinamento aí na prevenção da dengue, que é um problema crônico aqui na nossa região, né? Não só no município, mas na região. Mas também com orientação no cuidado aí ao bebê, à gestante, à saúde da mulher, saúde do homem, a questão do ambiente, a questão do cuidado com os animais, com os projetos do Hospital Veterinário. E a gente fica muito feliz de ver, né? E ver o retorno da sociedade, porque muitas vezes aquele estudante ali do ensino fundamental que vai ali e vê que existe uma universidade na sua cidade, que ela é pública, que ela é gratuita, esse aluno ele se enxerga e vê que ele tem potencial de estar ocupando esse espaço e ser ele daqui uns anos o protagonista ali do conhecimento e também na educação de outros jovens. Então acho que esse que é um ponto muito importante. Também, Oswaldo, um projeto social, a gente tem o trabalho aqui, Projeto Caminhar, que atende as crianças ali que participam do projeto da Usina da Cidadania, né, coordenado pelo professor Sgar, professora Daniela, ali do CCT. E não só a parte de esporte, mas aula de computador, aula de inglês, xadrez, matemática e todo o outro apoio que tem ali no campus, a parte aí sim esportiva, né? Tem mini tênis, natação. Então é o espaço da universidade que está sendo utilizado. Como meta para 2025, um apoio agora para a universidade da terceira idade.
Uhum.
A gente já conversou aqui junto a professora Edna e demais professores que coordenam esse programa. Nós temos mais de 50 pessoas idosas que participam desse programa, né? Pessoas idosas que estão retornando à universidade, participando de atividades, e nós vamos implantar um projeto que eles nos trouxeram, né, a professora Edna e junto à federação, o Golf 7. Então é um campo, é um mini campo de golfe.
Legal.
E esse campo, ele promove várias habilidades em idoso, questão de equilíbrio, disciplina, motricidade, além do lazer e descontração, né? Porque assim, aqui em Bandeirantes não me lembro de ter um campo de golfe. Então a gente está com esse planejamento de implantar esse campo, né, Golf 7, com orientação tudo da federação estadual e da equipe da UNAT, que vai ser mais um espaço para a terceira idade, para as pessoas praticarem esse esporte e também ter um momento ali de entretenimento, descontração, aqui dentro do campus.
Agora, para o estudante, né, já que nós estamos adiantando na coisa, situação do restaurante. O governo liberou agora aí, parece, mais de 2 milhões em investimento, aquela coisa toda. A nossa UEMP vai ter o seu restaurante, como é que tá a construção?
Vai ter. Esse é um projeto da reitoria, né, do professor Fábio, do professor Ricardo, reitor e vice. Então, foi elaborado o projeto. O projeto para a construção do restaurante, ele é o mesmo projeto para os três campi. Então, Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio terá a mesma planta física. A licitação dessa obra já ocorreu e já está contratada a empresa. Então, é bem provável que no início de 2025 já seja emitida a ordem de início da obra e inicie a construção.
Porque só posso falar, 2 bilhões que foram destinados. 2 milhões, né? 2 milhões não vai nada. 2 bilhões que o governo do Estado para recursos estão das unidades, para todos os restaurantes.
Não é para todos.
Mas aqui
não
é só
para nossa, não, esse valor.
Jacarezinho, Cornélio Procópio e Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. Né? Os três vão também ter o seu restaurante, né?
Isso está dentro de um programa de desenvolvimento da infraestrutura que foi em torno de 10 milhões aqui para a universidade.
Então,
para
o UEMP,
ProInfra. Então, ProInfra 2024 foram investidos 10 milhões aqui na nossa universidade, nas três unidades.
E aí, para o ano que vem, 2 milhões o governo vai investir em todas as universidades para construção de restaurantes. Mas alguma coisa que a gente queira colocar para a nossa comunidade, para ter mais assim a expectativa, um dia vir mais algum curso? Como é que está essa situação, pois não, Ademir?
Eu, na verdade, só queria reforçar, o Ricardo estava dizendo sobre vamos dizer assim, a integração da comunidade com a universidade, né? Então, esse é um questionamento que de vez em quando aparece, né, Oswaldo? Então,
sim. Tem sempre.
Eu queria dizer também sobre a agência de inovação que acontece dentro da nossa instituição e que tem sido foco, por exemplo, do nosso Centro de Ciências Tecnológicas, então, principalmente com a pré-incubadora e com a incubadora. Então, a professora Maíra, professor Menoli, professor Ricardo. Então, se alguém da comunidade tiver vontade de montar uma empresa ou tiver uma ideia, eu criei alguma coisa, eu quero desenvolver a solução para um determinado problema que foi observado e não tem ideia de como fazê-lo ou como começar isso, ele pode procurar a universidade através da pré-incubadora e da incubadora, ele pode receber assessoria, uma consultoria dos professores, para que ele consiga fazer o desenvolvimento dessa ideia e, quem sabe, no futuro até patentear esse produto e ganhar dinheiro com isso, né? Que é o objetivo final. Então, ele pode ser um parceiro da universidade através da agência de inovação. Então, a gente tem esse papel e, de novo, reforçar. Se a comunidade, se a sociedade tem um problema, ele pode ser apresentado para a universidade e a gente auxilia na resolução, assim como em todas as outras questões que foram abordadas aqui hoje.
Tá certo. Mais alguma coisa que queiram colocar para a nossa comunidade?
Não, é só registrar que nesse final de ano também, Oswaldo, a gente teve a nomeação de docentes.
Docentes, né?
Então, sempre é muito bom quando a gente recebe novos docentes aí em cargos efetivos. Não é sempre que o Estado oferta, concurso público. Então a gente teve aí a felicidade de participar da posse de docentes que vão atuar em todos os cursos ali da universidade, tá recebendo o professor novo, e isso é muito importante, né, que vem pessoal novo com novas ideias e vai oxigenando aí os cursos. E também tivemos aí no final do ano, no último dia, a nomeação de mais dois colegas agentes universitários que vão ajudar aí na parte administrativa. Então a gente fica muito feliz com todas essas questões. E também, é lógico, registrar o agradecimento àqueles que estão concluindo o seu ciclo na universidade, né? Porque do mesmo modo que nós estamos recebendo novos servidores, chega o momento da aposentadoria de alguns servidores também. Então aqui é deixar registrado a todos os amigos e colegas que a gente construiu ao longo desse tempo, que completam essa etapa com a aposentadoria aqui na universidade, deixar publicamente aqui em nome da UEMP, em nome do campus Luiz Meneghel, nosso reconhecimento pelo árduo trabalho que desenvolveram à frente dos cursos, pela sua contribuição, e desejar, é lógico, um bom período aí de dedicação exclusiva para eles agora, né? É um período de curtir e a merecida aposentadoria.
Professor, mais alguma coisa?
Eu, na verdade, Oswaldo, eu queria fazer um agradecimento aqui a toda a comunidade acadêmica, então a todos os professores, todos os agentes universitários, a todos os nossos alunos e também a todas aquelas pessoas que apoiam a universidade, que são parceiras, a rádio. Então a gente sempre tem a oportunidade de poder vir aqui e falar sobre a universidade para que todos saibam o que está sendo feito, o que está acontecendo dentro da universidade. Então, assim, esse é um período de agradecimento, de renovar as energias para um ano que está chegando aí, e eu espero que o próximo ano seja ainda mais, tenha muito mais trabalho do que nós tivemos em 2024, que nós tenhamos mais conquistas do que nós tivemos em 2024. Então, assim, é um agradecimento a todo mundo que participa do dia a dia da universidade, aos alunos que escolheram fazer parte dessa grande família e a todos os companheiros aí que nos auxiliam e nos apoiam o tempo todo.